Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o programa Em Pauta de hoje. Em debate, o tema violência doméstica relacionada à violência contra a mulher. Participam desta conversa a vereadora de Curitiba, médica legista, fundadora do projeto Mais Marias, Maria Letícia Fagundes. Também está conosco a coordenadora-geral da Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, a Sandra Prado. E Fernanda Mota Ribas, promotora de justiça da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar. No bloco anterior, a gente falava dos números de solicitações de medidas protetivas. Eu gostaria que vocês nos ajudassem a entender o que é que prevê uma medida protetiva, promotora?
Dentre as hipóteses que estão previstas na Lei Maria da Penha, uma das medidas bastante solicitada pelas vítimas, nós percebemos que é o afastamento do agressor do lar. Uma outra medida muito eficiente, muito comum, importante de ser solicitada, é a proibição do agressor se aproximar da mulher, da vítima. Essa proibição, ela envolve uma distância fixada, né, pelo juiz, e a partir do momento que o agressor, notificado da concessão dessa medida protetiva, ele descumprir esta medida, então é proibição de manter contato ou de se aproximar até a 200 metros, até a 300 metros. A partir do momento que ele descumpre isso, a vítima tem que informar as autoridades, tem que ir ao Ministério Público ou à Defensoria Pública ou à Delegacia de Polícia, noticiar, porque se trata de um novo crime.
E como ela comprova essa aproximação? Existe essa necessidade?
É importante ter um respaldo probatório, né? Nós dizemos assim. Então, seja uma testemunha, se for um contato por meio de telefone, né, levar o aparelho de telefone celular, mostrar a mensagem,
porque
ou a ligação.
Porque cá entre nós, promotora, não deve ser uma relação nada fácil, porque o agressor já ameaçou ou já violentou de alguma forma e ele não sai feliz dessa situação. E ela se sente ameaçada. Eu imagino que não é fácil para a mulher nessa situação permanecer tranquila.
Não, por isso é importante também, nós entendemos essa preocupação, o medo mesmo, né, de fazer a notícia, mas para levar adiante, para que a gente possa efetivar todos os recursos que a lei disponibiliza, nós precisamos que seja noticiado o primeiro fato, que é o que ensejou a medida protetiva, o segundo fato, que é o eventual ali descumprimento da medida.
E o que acontece se ele descumpre a medida?
Atualmente, desde abril do ano passado, é previsto como crime. O descumprimento de medida protetiva é crime com pena de 3 meses a 3 anos, passível de prisão em flagrante.
Aí ele pode ser preso nesse momento.
É em flagrante e, via de regra, permanece preso. Do que eu vejo do trabalho, né, da maioria dos juízes, dos promotores, nós pedimos para manter essa prisão em flagrante. Ele não sai solto logo depois do flagrante, né? Assim como se tivesse direito a uma fiança, por exemplo, ele não sai solto.
Doutora Fernanda, a senhora falou sobre o Ministério Público, a delegacia, mas existe um canal que seja mais imediato para essa mulher falar, por exemplo, olha, meu ex-marido está vindo aqui em casa, ele mandou mensagem, tem um canal, é a Polícia Militar?
É a Polícia Militar, porque estamos falando de crime. Quando a gente fala de crime, a gente, principalmente um crime que está acontecendo naquele momento, o caminho é a prisão em flagrante, é caso de polícia. Liga o 190.
Imagina. A gente não pode esquecer também, doutora Fernanda, a patrulha Maria da Penha. A Guarda Municipal já há alguns anos, 2 ou 3 anos, capacitou.
Desde 2014,
capacitou a Guarda Municipal. Existe, então, um trabalho específico para atender essas mulheres que têm já a medida protetiva. O número é 156, Sandra, me ajude.
156, tá, e 153. Inclusive, assim, o trabalho da Patrulha Maria da Penha é verificar em loco, na casa da pessoa assistida, para ver se está havendo o cumprimento da medida protetiva. Se houver o descumprimento, algumas mulheres, eles assistem até semanalmente, fazendo visitas periódicas. Esse é um trabalho muito importante,
porque funciona,
a mulher,
né,
se sente segura com essas visitas. Então, ele vai lá, já criou uma intimidade, sempre é um casal, é uma patrulheira e um patrulheiro, né? Uhum. E aí onde ele já tem uma intimidade, uhum. aí ela conta pra moça, pra patrulheira, olha, ele tá vindo aqui, tá? Então, se houver um descumprimento, ele vai preso em flagrante, como a doutora falou, desde abril do ano passado.
Mas aí a gente se esbarra em um problema que é o interior do estado, né? Que não é coberta por essa por serviço da patrulha Maria da Penha.
Exatamente.
Como isso funciona, então, no caso do interior?
Seria
só
a Polícia
Militar,
né? Só a polícia militar. Pra ir ao local, verificar o relato do solicitante, né? Da solicitante, pode ser a própria vítima, pode ser alguém, um vizinho, uma filha, um filho. Sim. E a Polícia Militar chegando ao local com o relato, e se... Eu vejo muitos casos que o agressor está no local contido por vizinhos, parentes, pessoas que auxiliam a vítima, uhum. e a Polícia Militar efetua a prisão em flagrante e leva para a delegacia fazer o auto de prisão em flagrante.
Eu só quero fazer uma observação entre essa questão. Auxiliam a vítima, doutora. Geralmente as pessoas não gostam de se meter na briga do vizinho.
É
então, eu como fundadora da ONG Mais Marias e hoje legisladora em Curitiba, o que eu vejo é exatamente o contrário. As pessoas manifestam, o meu vizinho bate na esposa dele todo dia, Maria Letícia. Ficam lá se agredindo, etc, etc. Eu digo, mas e por que você não chamou a Polícia Militar? Ah, não, porque daí eu vou ter problema, porque eu vou ser responsabilizada uhum. se eu fizer a denúncia. Uhum. Eu quero dizer para essas pessoas que façam a denúncia, que ajudem, porque isso de não querer se meter na violência contribui pela perpetuação da violência.
Sim.
Então, aproveito esse gancho para dizer isso, doutor.
E a garantia desse anonimato, vereadora, aí também a pessoa tem esse medo.
É, muitas vezes, o vizinho, a pessoa que acionou, o nome dessa pessoa não aparece, porque na hora do atendimento, a pessoa diz, não, eu não quero ser testemunha. Então, para o processo, nós chamamos os policiais militares como testemunha.
Ah,
algumas vezes, esses vizinhos, parentes, são chamados como testemunha. Porém, não são essas pessoas, essas testemunhas, que serão responsabilizadas por nada. O responsável por toda essa tragédia é o agressor.
Ouviram claro. Isso, ouvintes?
É importante.
Isso é importante.
Né? É verdade. A gente está falando... O pano de fundo de tudo isso é o machismo.
A gente está falando também de... Lembrando, enquanto vocês falam, de casos recentes, né?
Uhum.
Em que as mulheres foram aí torturadas por muitas horas, com vizinhos ouvindo, e esse questionamento também. Por que ninguém isso. acionou uhum. a polícia isso. ou tentou evitar, já que eu vi isso. a mulher gritando, ou chorando, ou pedindo socorro? É isso que a vereadora colocou aqui, né?
Exatamente.
Tomar uma atitude.
É.
As pessoas têm que ter esse compromisso, todas elas, de fazer o enfrentamento à violência. Não dá para delegar isso para o sistema público.
Sim.
Para o governo do estado, para o município, para o governo federal.
Policial.
Não. Isso é uma responsabilidade de cada
social,
um de nós.
Né?
Social, exatamente. Então, meta a colher, sim. Vá lá, uhum. denuncie, chame PM, faça alguma coisa, se movimente, uhum. porque senão a gente vai dar continuidade. Viu?
Amanhã ou depois é a filha daquele
exatamente.
Vizinho que
isso.
não denunciou, é uma irmã, é a mãe, é a avó. Então, a gente tem que pensar que não está acontecendo da minha porta para fora. Ah, está acontecendo lá fora, não é comigo. É comigo, sim. É importante. Passa também, logicamente, por uma questão de educação, de prevenção. Nós temos que falar. Então, a oportunidade de estar aqui falando é importantíssima. Mas tem que ser falado na escola também. A gente tem que mudar a visão daquele estereótipo né, do papel de gênero. Onde as pessoas estão acostumadas a verem as mulheres. Não, uhum. não é mais assim.
Ontem,
né?
doutora...
A igualdade de uhum. gênero é um assunto que tem que ser falado em todos os lugares.
Dias. Exatamente. Isso. Só quero lembrar ontem, doutora, a senhora falando na escola, em Ponta Grossa, nós tivemos a notícia que uma criança, ao receber orientação sobre essa questão de crime sexual, ela contou na escola para o professor, a partir daquele momento, que ela era abusada pelo avô.
Porque ela não sabia.
Porque ela não sabia que aquilo era abuso. Porque criança não sabe que é abuso. Ela sabe que ela não gosta daquilo que está acontecendo. Mas ela não sabe ligar para o 156, para o 190. Ela tem que saber que aquilo que ela sofre é violência. Então, falar nas escolas, doutora
importante.
Fernanda, acertou no alvo na sua colocação.
É importantíssimo.
A gente precisa alertar.
Para hoje, para casos horríveis como este, né, que a senhora falou, vereadora, mas também para gerações futuras. Para que a gente não tenha... Existe um dado do Fórum Econômico, né, Mundial, que a gente vai alcançar a igualdade de gênero dentro de 100 anos.
Uau, hein?
Igualdade, né, no trabalho, enfim, em 200 anos.
Isso porque temos poucas mulheres na política, doutora, eu vou lhe dizer.
Doutora Maria Letícia, eu só queria voltar um pouquinho aqui, que em briga de marido e mulher, todo mundo tem que meter a colher, sim. Nas entrevistas que eu fiz semana passada, uma das entrevistadas, uma das mulheres que foram agredidas, eu quero colocar para a senhora que é necessário a gente sensibilizar a família também, porque eu perguntei para ela, mas você não comentava, ninguém via os hematomas em você? Ah, sim, minhas primas sabiam, minhas tias sabiam, mas ninguém tomava nenhuma atitude. Então, além de sensibilizar o vizinho, é necessário sensibilizar as famílias também, né?
Mas isso é muito importante, e eu estendo o olhar para crianças, porque a mulher adulta, enfim, ainda tem essa condição de fazer a queixa, entendeu? A criança não. Então, isso que você colocou é muito importante, porque a família tem que ser o elemento principal na proteção desta mulher que sofre violência, que não tem a primeira iniciativa dela mesma fazer a denúncia, então ela precisa que a família faça. Agora, muito especialmente as crianças. A família tem que estar muito atenta para as crianças, porque as crianças, mas com certeza não farão denúncia.
Mas o que você fala realmente é uma verdade. Às vezes a mulher não tem a liberdade para falar na sua família, para denunciar, porque ela é julgada. Fazem juízo de valores com essa mulher, mas ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele te dá tudo, o que você quer mais? Então ela fica com vergonha até de expor, porque a família às vezes não dá essa proteção que ela necessita, por desconhecimento, por falta de informação. Então quando ela é bem orientada, quando ela procura fora da sua casa, tá, uma orientação e ela é acolhida, aí ela vai perceber que ela está sofrendo essa violência, que ela não tem mais necessidade de sofrer essa violência, que ela tem voz e ela tem vez, que ela poderá ser libertada desse ciclo de violência.
E as políticas públicas têm que rapidamente evoluir dentro disso. Eu me lembro no Instituto Médico Legal, eu como médica legista atendendo as vítimas, eu entregava há 20 anos atrás, eu entregava na mão da vítima a solicitação de comparecimento do agressor na delegacia. Você sabe o que acontecia quando ela chegava em casa com aquela solicitação e dava para o agressor? Ela apanhava de novo.
Claro.
Então hoje, graças a Deus, é diferente. Não, a gente já encaminha para a delegacia, não é ela que faz esse papel. Então, política pública é fundamental para esse enfrentamento.
Esse
exatamente. Sim.
Bom, vou fazer mais um intervalo aqui no nosso programa. Já já a gente volta, continuamos a falar sobre este assunto. Tenho informações aqui também e dados de quantas mulheres desistem dos processos sob ameaça ou sob intimidação. Eu quero falar sobre isso também e sobre o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira necessariamente no próximo bloco.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.